Senado retoma votações e aprova MP que agiliza socorro para a área sob calamidade pública.
E Banco Central e Caixa Econômica terão que explicar crise do Banco Pan-Americano ao Senado.
O Jornal do Senado começa agora com os resumos das principais notícias do dia.
Boa noite. A quarta-feira foi de muito trabalho no plenário e nas comissões do Senado Federal.
Um acordo de líderes tornou possível a aprovação de duas medidas provisórias. Uma delas perderia eficácia a partir de amanhã. A reportagem sobre os trabalhos no plenário do Senado é de Nilo Bairros.
A pressa para aprovar as medidas provisórias era grande, porque elas perderiam validade a partir desta quinta-feira. O texto aprovado dá agilidade ao trabalho de defesa civil, que é fundamental em eventuais catástrofes naturais, como enchentes e deslizamentos. Entre outras coisas, reduz o tempo de resposta do poder público para recuperar estradas e distribuir cestas básicas a populações atingidas. A medida também define regras para a composição e o uso do Fundo Especial para Calamidades Públicas, que terá dinheiro da União, de estados e de municípios. Segundo o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o caráter de urgência levou os partidos oposicionistas a fazerem acordo com o governo.
Nós não poderíamos, obviamente, contribuir para que esta medida provisória fosse arquivada amanhã e não vigorasse, diante, inclusive, de ameaças de calamidade que já se apresentam em alguns pontos do país. Portanto, nós estamos abrindo uma exceção no dia de hoje para a votação dessas medidas provisórias.
A outra medida provisória aprovada reorganiza carreiras do Ministério das Relações Exteriores e, se não fosse aprovada, traria confusão ao funcionamento do órgão. Ao final das votações, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a postura dos senadores de oposição.
Quero agradecer a posição de todos os líderes que possibilitaram essa votação das duas medidas provisórias em caráter de excepcionalidade, quebrando inclusive os prazos.
O Senado também aprovou por 42-2 a indicação de Carlos Alfredo Lazari para o posto de embaixador do Brasil no Peru. A votação confirmou a indicação que tinha sido aprovada também pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Também foram aprovados projetos de decreto legislativo sobre as programações monetárias do governo federal.
E a indicação do diplomata Carlos Alfredo Lazari Teixeira para chefiar a Embaixada do Brasil no Peru, que recebeu parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional hoje pela manhã.
E no início da sessão de hoje, o Senado comemorou o 20º ano de vigência do Código de Defesa do Consumidor, sancionado em 11 de setembro de 1990.
O código regulamenta as relações de consumo e conferiu poderes e garantias aos consumidores para evitar abusos de fornecedores e serviços ou puni-los, quando for o caso.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, foi o autor do pedido de homenagem. O repórter Alexandre Campos traz os detalhes.
Para Renato Casagrande, uma das virtudes do Código foi ter colocado em plano de igualdade consumidores e empresas, o que obrigou os empresários a aprimorarem a qualidade do atendimento e dos produtos e serviços ofertados. Mesmo assim, alguns setores, como o aéreo, de telefonia móvel e os planos de saúde, ainda desrespeitam os consumidores, o que obrigou a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado a apresentar algumas mudanças no Código. Entre as propostas a serem votadas no plenário do Senado estão a regulamentação do comércio pela internet, a previsão de multa às empresas em casos de reincidência em práticas abusivas contra os consumidores, além de outras destacadas por Renato Casagrande.
Entre tais propostas destacam-se a que determina que o juiz, no curso do processo, deve conhecer de ofício as matérias de direito do consumidor, a que dobra o prazo para reclamação em razão de vícios aparentes, a que confere status de título executivo às decisões dos PROCONs, fragilizar as decisões dos PROCONs, a que torna públicos os processos de interesse do consumidor que tramitam em agências reguladoras e a que confere preferência processual às ações coletivas de interesses dos consumidores.
Hoje de manhã, as comissões de Assuntos Sociais, Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça tiveram reuniões movimentadas por votações e debates.
Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada a proposta que inclui o direito à busca da felicidade na Constituição brasileira.
Autor da proposta idealizada e sugerida pelo Movimento Feliz, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, explica que a ideia é humanizar a Constituição.
Cristóvão Buarque acrescenta que a PEC não busca garantir por lei a felicidade, o que seria impossível.
Mas obriga o Estado a reconhecer que educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança são direitos sociais fundamentais para que cada brasileiro tenha condições de buscar sua felicidade.
A PEC ainda precisa passar por 2 turnos de votação nos plenários do Senado e da Câmara.
Também foi aprovado pela CCJ o projeto da Câmara dos Deputados que permite a veiculação da Voz do Brasil entre 19 e 23 horas para que o programa vá ao ar no mesmo dia em que for editado.
Mas as emissoras públicas de rádios não poderão flexibilizar o horário. Saiba mais na reportagem de Jorge Cardim.
O relatório do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, mantém a obrigação das rádios públicas transmitirem a Voz às 19 horas. No entanto, as rádios legislativas, como a Rádio Senado e a Rádio Câmara, poderiam adiar a exibição nos dias em que essas emissoras estiverem transmitindo ao vivo sessões deliberativas de seus respectivos plenários, como informou o senador Flecha Ribeiro.
Que essa flexibilização para que as rádios possam transmitir a Voz do Brasil, que é um programa importante porque dá conhecimento aos cidadãos brasileiros do trabalho do Executivo, do Parlamento e do Judiciário, que no caso das rádios públicas e educativas, elas permaneçam com o horário de 19 às 20 horas.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, se manifestou contra a proposta.
Muitas vezes eu vejo pessoas no interior do meu estado, interior do Brasil, que ainda se dedicam a ouvir a Voz do Brasil, que traz notícias relevantes para a sociedade, e o horário quase sempre vai ficar mesmo a partir de 23 horas e vai praticamente matar a audiência.
A proposta deve ser analisada pela Comissão de Educação do Senado antes de seguir para o plenário.
E o repórter Jorge Cardim também tem as informações sobre a aprovação ainda na Comissão de Constituição e Justiça do requerimento para que as possíveis fraudes e o rombo nas contas do Banco Pan-Americano sejam discutidos. Confira.
O requerimento do senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, convida o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, para que esclareçam possíveis irregularidades em transações e na fiscalização do banco.
Nós temos uma questão urgente, que é essa injeção de recursos num banco que recém-adquirido pela Caixa Econômica. Então, é preciso que a gente veja, por que esse rombo não foi detectado antes? Até na própria due diligence, quer dizer, o processo de auditoria que compradores fazem nos vendedores. Precisa saber por que que isso aconteceu.
Em dezembro de 2009, a Caixa Econômica Federal comprou cerca de 35% das ações do Banco Pan-Americano. Na época, a Caixa foi assessorada pela firma de auditoria e contabilidade KPMG. O senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, sugeriu a vinda de representantes da KPMG e também da Deloitte, já que as duas consultorias não identificaram problemas nas contas da instituição.
Então nós temos que também identificar o problema da responsabilidade dos auditores. Um auditor externo e um auditor interno, duas empresas de nome que não identificaram, e foi o Banco Central que identificou os problemas que existiam na gestão do banco e a fragilidade da sua situação patrimonial.
Antes da atual crise, o Banco Pan-Americano ocupava a posição número 21 no ranking dos maiores bancos brasileiros.
Na Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado o projeto que autoriza a União a indenizar os segurados do Fundo de Pensão dos Aeroviários. É o que informa o repórter Adriano Faria.
Antiga Varig, Cruzeiro, VASP e Transbrasil. Quem trabalhou nessas companhias de aviação tinha no Instituto Aeros de Seguridade Social a esperança de receber uma aposentadoria com o mesmo valor do salário ganho na ativa. Mas a crise financeira na Varig, empresa que foi parcialmente absorvida pela Gol, levou junto o fundo Aeros, e com isso o sonho do complemento de aposentadoria de milhares de ex-funcionários. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, expôs a situação desses trabalhadores durante reunião da Comissão de Assuntos Sociais.
Aposentados e pensionistas, que ampla maioria, estão recebendo hoje nem o salário mínimo, 100, 200, 300 reais.
Paim é autor do projeto que autoriza a Advocacia Geral da União e a Superintendência de Previdência Complementar a encontrar uma solução jurídica para que a União indenize os segurados do Fundo Aeros. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e recebeu o apoio do senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná. Paraná, relator da matéria. Na opinião dele, o governo tem a obrigação de achar uma saída para o problema. O projeto ainda vai ser analisado por duas comissões do Senado, de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.